direto da maior comunidade de ciência de dados do Brasil. A gente traz aqui o Data Hackers News, as notícias mais quentes da semana, direto aqui do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e hoje eu trouxe uma bancada que vocês, olha, tem até convidado especial aqui, vindo diretamente de Seattle, hein? E aí, Paulo, como que você tá? Antes de a gente poder anunciar quem é o nosso convidado aqui para falar das notícias essa semana.
É, eu não sou convidado internacional, não. Eu sou bem local aqui, já do interior, né? Só se for, mas... Mas olá, pessoal, tudo bem com vocês?
Olha, então, agora eu vou chamar nosso convidado especial, né, que veio lá de Seattle, tava fora aí uns tempos, trouxe ali todas as notícias ali lá da gringa pra gente poder discutir aqui hoje. Nada mais, nada menos do que ele, Gabriel Lages. E aí, Lages, como você tá?
Fala, galera. Prazer participar pela primeira vez desse formato novo do podcast Data Hackers aqui, né? É, acabei de ser deportado, acabei de voltar de Seattle.
Lá, a gente tava lá tirando foto no ninho da AWS lá, né, da esfera lá, né?
Uma semana sem precisar gravar podcast, sem precisar fazer newsletter, sem precisar escrever pro blog. Eu era feliz e não sabia.
Não, e a gente aqui falando da AWS e ele direto lá na fonte, né? E a gente aqui, né, falando aí das últimas notícias das últimas semanas, né?
Exatamente.
É, inclusive eles puxaram minha orelha lá pra gente parar de falar mal deles aí, hein?
E na AWS tava bem na fita demais.
Cheio de novidade, né? Cheio de coisa pra ser lançada aí.
Isso aí.
Cheio de novidade que eu não posso contar aqui o que é, mas tem muita coisa boa chegando aí.
Top demais.
É isso aí. Mas bora lá. Vamos para as notícias dessa semana? Tá bombando aí o Data Hackers News, hein?
Exatamente. Ó, lembrando aí para você que quer acompanhar as melhores notícias da área de dados, tecnologia, inteligência artificial, machine learning, big data, todas essas palavras buzzwords aí que a gente tem na área de dados, você pode ir agora no datahackers.news. Olha só, pessoal, agora a gente tem um site dedicado ali para newsletter, muito bonitinho ali, com todas as newsletters passadas. Você já podia assistir, ler, né, as newsletters passadas no site Data Hackers, mas agora a gente tem um link dedicado ali, tem uma área dedicada para você se inscrever na newsletter, se você ainda não é inscrito. E eu, Monique, eu vou aproveitar e pedir aqui nesse terceiro episódio do Data Hackers News, se você ainda não fez, compartilha o Data Hackers News aí para essa galera do trabalho, joga lá no grupo do trabalho, no Slack, no Google Chat, no Discord, pra galera conhecer um pouquinho aí, ter mais uma fonte de notícia pra saber sobre a área de dados, sobre a área de tecnologia e inteligência artificial também.
E aí, Paulo, puxa aí, vai.
Vambora, porque já começou quente, porque Sam Altman, o CEO da OpenAI, tá simplesmente querendo lançar o iPhone das IA.
Não!
Seja lá o que isso significa.
Que isso, hein? O iPhone das IA, hein?
Que é isso, filho?
E essa notícia aí da OpenAI vem ali por conta de uma suposta contratação junto à SoftBank, né? Que eles estimam ali um empreendimento de... $1 bilhão, né?
Esse cara gosta, né, de bilhão, né? Ele gosta dessa cifra, né, velho?
Exatamente. Vai converter isso pra real agora, pra gente ver como que fica.
Dá R$100 bilhões.
É isso mesmo. Olha lá, hein? Dependendo do câmbio aí.
Exatamente. O meu tá meio inflado.
E aí a gente fala aí sobre essa questão do iPhone de inteligência artificial, né? Então... Embora esse projeto ainda esteja nos estágios iniciais ali, é o que a notícia fala, né? Eles têm ali essa questão de construir algo que proporcione ali uma experiência do usuário de uma maneira mais natural, mas também intuitiva para interagir com a AI. E ainda dentro dessa matéria ali que vocês vão dar o palpite aí de vocês, né? Eles acrescentam que eles estão ali muito inspirados ali de saber de como o iPhone utiliza todas essas tecnologias, principalmente pela questão da tela sensível, né, ao toque, para poder transformar isso numa interação muito mais móvel, né? Fora também todos os custos que tem atrelado ali as próprias GPUs e chips que possam ser construídos no longo do caminho.
Pois é, esse do iPhone, ele soa com uma ideia que tá, tipo assim, muito cedo pra mim, na real. Sabe? É, tipo assim, parece ser uma tecnologia que vai fazer muito sentido. Vou te falar, Monique, parece ser o celular que a filha do Laje vai comprar no futuro, sabe? É? Acho que vai ser uma parada assim, porque eu acho que tá novo ainda, a gente sabe. Eu acho que essa geração que tá nascendo vai ter uma interação totalmente diferente com inteligência artificial. É, mas, por outro lado, eu não acho que seja uma notícia balela, porque simplesmente eles estão tentando conversar é a SoftBank. E a SoftBank é a dona da... Ela tem 90% da ARM, que é simplesmente a maior criadora de chips... uma das maiores criadoras de chips que a gente tem no mundo. A NVIDIA tentou comprar a ARM ano passado. Só que teve uma... Ela foi barrada por causa de questões de antitrust, né? Porque ia provavelmente criar um monopólio e tudo mais. Então, assim, ele tá conversando com a galera certa pra tentar fazer isso, sabe? Se eles querem meter um iPhone da IA, realmente eles estão no lugar falando com a pessoa certa pra isso.
Caramba. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês não acham que o Sam Altman tá ficando poderoso demais, não?
Poderoso não, mas maluco tá. A gente tem que diferenciar os dois, balancear bem os dois assim.
Não, eu tava tendo até uma conversa com o pessoal da Hotmart lá outro dia, que o Jeff Bezos, quando ele foi muito poderoso, ele foi muito odiado. Depois o Elon Musk, eu acho que é o atual grande... depois o Zuckerberg foi muito odiado, né? Naquela época lá do Congresso americano versus ele.
Isso mesmo.
Agora o Elon Musk é o atual odiado, né?
Sim.
E eu não sei se esse iPhone do GPT vai sair aí não, mas a minha aposta é que o Sam Altman vai ser o próximo grande odiado aí da humanidade.
veremos aí os próximos meses, porque em um intervalo de um ano aí ele já teve várias polêmicas, né?
É.
Envolvendo ele, né? Então vamos ver aí.
Assinou, escreveu a cartinha pedindo pra parar avanços em AI, enquanto o cara tá querendo fazer um iPhone de AI, né, velho?
Foi no Congresso pedindo pra regular a IA. Ô, gente, temos que regular, mas só regular a galera nova, tá? A antiga que já lançou. Vamos deixar quieto, deixar eles trabalhar.
Bora regular IA? Ao mesmo tempo eu tô lançando um celular pra apoiar dentro da casa de todo mundo.
É verdade, velho. É verdade.
Vamos aguardar então as cenas do próximo capítulo, né?
Exatamente.
A Microsoft deve anunciar no próximo mês, tá pertinho aí, hein? Chip de AI que vai diminuir os custos de GPU.
Essa daí
é
a baita.
Tá todo mundo correndo da NVIDIA, né, velho? Todo mundo querendo arrumar uma forma de gastar menos dinheiro com eles, né?
Exatamente.
E o mais legal é que todo esse esforço para obter mais chips, né, tá ligado às questões relacionadas ali a essa escassez de processamento, né, que vai de uma frente indo ali avançando nas alimentações do software da própria OpenAI, e os custos exorbitantes, né, que diz a matéria ali, que são associados a esse funcionamento do software para poder alimentar ali, através de muitos esforços, outros produtos. Então, a gente vê que o custo bateu aí na portinha.
Tá batendo.
Para essa geração, né?
Todo mundo tentando achar uma forma, né?
Todo mundo mesmo, porque a OpenAI já estão falando rumores que eles estão também querendo...
Já falou isso aí também.
Fazer o próprio chip. A Intel tá com baita de um chip para ser lançado também, nesses próximos meses aí, né? Então tá todo mundo... Porque, assim, a verdade é... A NVIDIA, ela é uma empresa boa, mas ela não vai suprir a demanda. Não tem como.
Não tem como.
Você não tem como simplesmente dobrar a produção dos transistores, do microchip que você precisa para fazer essas placas de vídeo. Não dá para fazer simplesmente na loucura. Então, eu imagino que até a própria NVIDIA também tá procurando outras formas para substituir a GPU, porque ela não... As GPUs são poderosas, elas são muito usadas porque são a coisa mais poderosa que a gente tem, mas não é mais eficiente, né? Em questão de custos e tudo mais. Mas, assim, a Microsoft, ela não tá ponto sem nó, né, cara? Tipo assim, eles estão vendo muito à frente, assim, o uso de IA ali dentro. Eles estão querendo diminuir a dependência deles de OpenAI. Eles estão fazendo isso porque lançando modelos de IA open source pra caramba, cooperando com o Facebook, cooperando com outras empresas. Então, os caras sabem o que estão fazendo, sabe?
É verdade. Ô, Paulo, será que não daria pra eles simplesmente comprar as GPUs que estão sobrando dos mineradores de Bitcoin agora que o Bitcoin deu uma queda aí, não?
Os gamers compraram tudo, Olaj. Os caras que estão jogando... Oh, e pior que a última placa de vídeo que eles lançaram flopou sinistramente, né? Se não me engano, ela flopou...
Pra minerar Bitcoin lá, flopou.
Ah, essa sim, mas tipo, uma GPU pra games mesmo, acho que ela flopou bastante porque ela tava bem cara.
É mesmo?
Vou confirmar isso certinho.
Nossa, eu não tava sabendo, não.
Mas, olá, sabe o que não flopou? É que influenciadores gerados pro IA estão fazendo lives 24 horas por dia na China. Que é isso, mano?
Cara, esse tipo de notícia é assustadora, cara. É assustador. Apesar que quem tá acompanhando o TikTok aí, agora com as lives de NPCs, eu não sei se eu preferia um ser humano ou uma AI fazendo aquilo, né, cara?
A IA não tem dignidade, pelo menos, né, velho?
Bizarro. bizarro.
Mas olha, como é que funciona esse negócio dessas lives aí desses caras?
Cara, assim, é até difícil pra gente que tá aqui no Ocidente entender bem esse mercado, porque aqui não pegou tão forte essa parte do live marketing, assim. Mas lá parece que na China é muito forte questão de você ficar fazendo live vendendo produtos. Eu imagino, assim, eu nunca assisti muito essas lives, mas eu imagino que é tipo um Polishop dos anos 2023 aí, sabe? Tipo, pessoas ficam fazendo live e vendendo coisas. Mas isso é bem comum com seres humanos, influenciadores normais aí, né? Teve até uma notícia que bombou muito no ano passado, que teve umas influenciadoras lá que conseguiram vender $1 bilhão em produtos de maquiagem em poucas horas, assim.
Caraca.
E é tipo assim, 15 horas de live direto, então já é comum esse mercado de fazer muitas horas de live. Influenciadores ficam vendendo coisas, divulgando coisas ali o tempo todo. E assim, como a gente tá falando de China, né, galera? É milhões de pessoas assistindo cada uma dessas lives aí.
Verdade.
E aí o que tá acontecendo é que tem uma empresa oferecendo avatares de AI muito parecidos com seres humanos, que totalmente deepfakes, assim, e tudo mais, que conseguem falar o que você quer, conseguem gesticular, conseguem mostrar os produtos, e custa mais ou menos $1,000 para você ter um avatar desse, e ele pode fazer lives 24 horas por dia.
Caraca!
Então, enquanto você tiver público para assistir sua live, vai estar lá o bot chinês lá fazendo as vendas dos produtos e tudo mais. Então, tem várias empresas na China que já estão vendo isso como uma oportunidade de redução de custos mesmo.
Sim.
E porque você consegue pôr o bots trabalhando 24/7 aí, vendendo o que você quiser, né? Da forma que você quiser.
E na notícia já fala que tem um impacto aí de 20% aí no salário de novos apresentadores. Então,
olha,
a gente já vê algo que tem uma redução de custo e que impacta também diretamente dentro dessa frente, né? E a gente começa também a ir para uma frente que a gente, olhando para o Brasil, né? A gente tem o medo das deepfakes que acontecem por aí, mas dá até um certo receio de como que isso vai chegar aqui e qual que é a frente que isso abre para outras possibilidades também, né?
Total.
Exatamente. É, na pandemia não vingou muito essa questão desses live shop, né, que as pessoas fazem.
Muita gente tinha essa expectativa, né?
Tinha.
No Brasil, pelo menos, não pegou tanto.
Tinha bastante. E, pô, você vê a qualidade ali, eu não entendo chinês, então não sei que você tem tanta estranheza na voz, tipo, a sincronia da voz com o gesto que a pessoa tá fazendo. Mas você vê ali a pessoa falando, a voz é impressionante mesmo. Você que tá aí assistindo a gente aí os cortes no TikTok e no Instagram, você pode ver aí em vídeo aí como é que tá um exemplo dessas deepfakes aí que estão trabalhando 24 horas por dia. É.
Ou seja, todos os empregos estão condenados a serem substituídos por robôs, até os influenciadores, né?
Até influenciadores.
Pô, gente, seremos substituídos por uma deepfake? Como que será?
Olha só.
Hein? Os próximos episódios do Data Hackers, hein?
Olha aí, será que esse daqui já não é? A gente tá só...
É.
Deixa no ar.
Ah, eu quero estar ouvindo, obviamente, né? Nos próximos. Isso porque são apenas algumas notícias que você também pode encontrar na nossa newsletter semanal, que sai toda segunda. O Paulo já deu aqui qual que é o caminho que você consegue para você ir para a nossa Data Hackers News, mas a nossa newsletter semanal. Você vai encontrar não só essa, mas outras notícias, seja sobre carreira, seja sobre vaga, seja de outras notícias que estão rolando nesse universo aí na área de dados. E você vai ter em primeira mão toda segunda aí diretamente no seu e-mail. E aí, Paulo? E aí, Lages? Bora se despedir aí da galera pra gente se encontrar na semana que vem?
Bom, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje, de penetra aqui no Data Hackers. E só lembrando todo mundo que para acessar o novo site da newsletter do Data Hackers é o site datahackers.news. Então, depois visita o site lá, conta pra gente, dá um feedback, achou legal, tem coisa pra melhorar, conta pra gente ali, vai ser bem importante seu feedback.
Isso aí. E aproveitando, quando você se inscrever na newsletter, vai ter uma instrução pra você evitar que os e-mails do Data Hackers caem no spam. Então, seja, se você quiser responder o e-mail falando, oh, recebi e tudo mais, ou quiser fazer um tutorialzinho bem rápido ali de como evitar que caia em spam, coisa bem simples mesmo. Mas enfim, o importante é você se inscrever e não perder nenhuma notícia que a gente fala aí semanalmente na sua caixa de e-mail, beleza? Isso aí, Monique, valeu demais.
Valeu, e a gente se encontra na próxima semana com mais notícias da nossa própria newsletter semanal aqui no Data Hackers News. E como eu sempre digo, fui!
Valeu!
Esse Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.